9 horas e 2 minutos. Bom dia a toda a nossa comunidade. É a Rádio Comunitária na cobertura das eleições 2016. Nós tínhamos programado um debate para esse momento, para esse horário, aqui na programação da Rádio Comunitária. Já vínhamos fazendo esse chamamento para a comunidade, para os eleitores, para todas as pessoas que sintonizam a Rádio Comunitária através do 87.9, também através do site comunitaria.com.br e através das redes sociais. Uma saudação também àqueles que nos acompanham através do Facebook. Estamos fazendo uma transmissão deste momento no Facebook da Rádio Comunitária. Uma saudação a Ângelo Orini, que estará aqui também, né, participando desta entrevista. Como eu falava, nós tínhamos programado um debate. Os candidatos José Alberto Panosso e Marli Vendrúsculo tinham sido convidados e prometeram que estariam aqui. Foram comunicados, as suas assessorias concordaram com a sua participação no debate. Ontem, às 17 horas e 31 minutos, recebemos um ofício datado de 26 de setembro, de um dia anterior, comunicando que eles não viriam ao debate aqui na Rádio Comunitária. O ofício é assinado pelas duas coligações. E ao saudar o Ângelo Orini, eu já quero que, já lhe peço, Orini, para que leia para os nossos ouvintes o teor do documento que recebemos ontem à tarde.
Bom dia, Ademir Teles, a todos os ouvintes, aos que nos acompanham também no Facebook, no comunitaria.com.br. Frederico Westphal, em 26 de setembro de 2016, prezado diretor, apraz no cumprimentá-lo na oportunidade em que vimos respeitosamente a presença de vossa excelência, cumprimentá-lo pelo brilhante trabalho que a Rádio Comunitária tem realizado em nossa região. Pelo presente, informamos que foi com muito orgulho que recebemos o convite para participar de debate político entre candidatos a prefeito de nossas coligações, previsto para o dia 28/9/2016. Ocorre que, em reunião realizada entre representantes das coligações, Frederico precisa voltar a crescer, a hora é agora, PMDB, PR, PSDB e PSOL, e União por Frederico, PP, PDT, PTB, DEM, PSD, PCdoB, PRB e PV, ficou acordada a não participação de seus candidatos a prefeito ou vice-prefeito no aludido debate. A presente decisão é tomada em razão da drástica redução do tempo de campanha imposto pelas novas alterações da legislação eleitoral, o que por certo fez com que novas estratégias de campanha fossem adotadas pelos candidatos. Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Cordialmente assina Jardel Dalla Valle, coligação Frederico precisa voltar a crescer, a hora é agora, e Hélio Ues, União por Frederico, recebido, portanto, ontem, dia 27, às 17 horas e 31 minutos, pela direção aqui da Rádio Comunitária.
Então, informação para os nossos ouvintes, o nosso debate, já com regras estabelecidas e de conhecimento das coligações, ele, como aconteceu já nesta campanha, no dia 6 de setembro, ele prevê a participação dos candidatos com momentos de perguntas, respostas, réplica e tréplica, e com perguntas feitas, todas elas, entre os candidatos. O nosso debate não permite o acesso ao estúdio de assessores, trocar bilhetinho, aquela coisa, não é permitido.
Foi assim no debate que
No debate anterior, né? Então o debate aqui na Rádio Comunitária não permite a participação da assessoria. Uma outra questão é que nos nossos debates as perguntas não são feitas por terceiros, nem a emissora faz perguntas, as perguntas todas são entre os candidatos, e na nossa forma de conduzir aqui debates e entrevistas, nós não adiantamos para os candidatos as perguntas que serão feitas num determinado momento. Não é a nossa prática, nunca foi e nem será. E alterações também nas regras do debate de última hora não é possível. E a legislação então estabelece que, com o não comparecimento dos candidatos convidados, o que se faz presente participará de uma entrevista. Então, nós saudamos com alegria aqui a presença de Paulo Vargas Groff, professor Paulo, do Partido dos Trabalhadores, que a partir de agora vai participar de uma entrevista conosco. Não temos tempo limitado, porque o nosso debate ele é um debate que previa uma duração de 2 horas e meia. A ideia é que a gente possa debater sobre todos os temas que propusemos que fossem base para o debate. Professor Paulo Groff, obrigado pela sua presença. Bom dia, seja bem-vindo. E registro também a presença da candidata a vice, a Xana Dente, que acompanha o professor aqui no estúdio.
Bom dia, Ademir Teles. Bom dia, Ângelo Orini. Bom dia, Xana Dente, que nos acompanha. Bom dia a todas as pessoas que estão neste momento nos escutando, que irão nos escutar a partir desta gravação que está sendo feita pela Rádio Comunitária. É com grande alegria também, Ademir Teles, que estamos aqui na Rádio Comunitária, uma rádio que sempre tivemos o maior respeito, maior consideração, né? Sempre atendemos os convites da rádio para estarmos aqui, mesmo principalmente na condição de professor, de diretor da UERGS, sempre atendemos convites e mesmo quando procuramos a rádio, sempre a rádio esteve de portas abertas para nos receber, né? E cada vez, eu lembro, cada vez que eu vim aqui à rádio, eu comentava isso, enfim, dessa importância que tem a rádio para a nossa comunidade, né? Uma rádio que já tem no seu nome, Rádio Comunitária, que tem uma relação muito forte com a comunidade e que merece todo o nosso respeito, nossa consideração. E que tem os seus ouvintes, né, assíduos, aqueles que no seu local de trabalho, no comércio, na indústria, enfim, nos diversos setores da nossa sociedade, nos lares, estão ou acompanhando o programa da Rádio Comunitária. Então, a gente vem aqui com muito bom grado trazer as nossas propostas e falarmos, enfim, sobre as nossas ideias. E lamentamos, né, a ausência dos nossos concorrentes, porque entendemos, posso me estender, Teles, nessa minha apresentação
não,
inicial?
Não temos tempo limitado,
tá,
professor.
Bom, obrigado. Então entendemos que este é o momento da maior importância, os debates. Entendemos que é mais importante que o programa eleitoral gratuito, né, que a propaganda eleitoral gratuita de campanha, porque no horário previsto, cada um fala isoladamente, diz o que quer e não há a reciprocidade, o diálogo, o debate, né, a troca de ideias e o esclarecimento sobre aquilo que está sendo proposto. Porque é fácil você chegar e dizer que vai fazer isso e mais aquilo, sem haver o contraponto, né? Então o debate, no nosso entender, é o espaço mais rico que existe numa campanha eleitoral. Eu sempre achei estranho e nunca entendi quando algum candidato em qualquer tipo de eleição, seja a nível presidencial, governador, prefeito, se recusa a comparecer a um debate. Eu sempre achei, na minha ideia, eu sempre pensei, o eleitor deve condenar. Quem se recusa ao debate não deve receber o voto do eleitor. Eu sempre achei isso, Teles e Ângelo. Sempre achei que o eleitor deveria, digamos assim, dar resposta a esses candidatos que se negam ao diálogo. Inclusive, nós participamos de um evento promovido pelo Sindicato dos Servidores Municipais, no sábado, no Clube Harmonia, em que cada um dos candidatos tinha 40 minutos para expor as suas ideias. E um dos pontos de reivindicação do sindicato, dos servidores, era o diálogo permanente. Era o último ponto lá das reivindicações, dos questionamentos apresentados pelo sindicato aos candidatos. Se haveria, caso eleito, diálogo permanente com os servidores. E nós dizíamos que, já no início da nossa fala lá, respondemos já a última pergunta. O diálogo será permanente, porque nós somos do diálogo, né? Inclusive, um dos nossos pontos do nosso programa de governo, é uma das prioridades, é justamente a participação popular, que significa diálogo. Então, nós temos dificuldade em entender a falta de diálogo. Então, eu dizia no sábado para os servidores, já no início da conversa, que eu nunca entendi, ou é algo que sempre me entristeceu, é a negativa ao diálogo. A pessoa se negar a dialogar. Ó, eu não quero falar contigo, né? Isso sempre é algo que me entristece, assim, né? A negativa do diálogo, do debate. Enfim, estamos vendo justamente no dia de hoje, vivendo essa experiência, né? Essa situação da negativa do diálogo, né? A recusa ao diálogo. Porque, enfim, nós somos diferentes, né, Teles e Ângelo? Nós somos seres humanos únicos. Nenhum de nós é igual ao outro, né? Então, pensamos, evidentemente, e isso é muito rico, que pensamos diferentes, né? Mas não é porque pensamos diferentes que devemos estar em guerra, em conflito, né? Quer dizer, a diversidade de ideias, ela é rica. É assim que se desenvolve a humanidade, é assim que se desenvolve uma sociedade. Qualquer grupo social, lá no grupo familiar, né, que é o grupo mais, digamos, restrito, mais privado, mais íntimo, ali também há, cada um é diferente. Eu tenho 3 filhos, e um é diferente do outro, né? Mesmo quando as crianças são gêmeas, um é diferente do outro, enfim, que se cria ali, né, eles nasceram junto, são criados assim no... mais ou menos no mesmo tratamento, e são diferentes, evidentemente, cada ser humano é único, né? Então, eu sempre tive muita dificuldade em compreender, né, a ausência do diálogo. Então, por isso que lamentamos profundamente a ausência dos nossos concorrentes. Nós solidarizamos aí a rádio comunitária. A gente sabe que nós assumimos esse compromisso, Teles e Ângelo, de vir aqui na rádio há cerca de um mês, porque estava previsto 2 debates aqui na rádio comunitária. Nós vimos aqui no dia 6 de setembro, então nós assinamos isso uma semana antes do dia 6, mais ou menos, né? E estivemos aqui no dia 6, todos, enfim, ninguém disse que não viria. Agora, na véspera, num dia antes, num documento conjunto assinado pela candidatura Panosso e Marli, ambos dizem na véspera que não virão ao debate. Então, nós solidarizamos com a rádio comunitária, que evidentemente organizou esses debates, né, anunciou aos ouvintes, né, previamente que haveria esse debate, fez todo um preparativo para que ocorresse esse debate. E, enfim, a rádio, evidentemente, que usou muito dos seus espaços anunciando, né, como é o dever de uma rádio, do meio de comunicação, possibilitar para que as pessoas realmente tenham acesso à informação, que é um direito fundamental, um acesso à informação. Isso tem tudo a ver com democracia. Não existe democracia sem acesso à informação, à comunicação. Então, a rádio, cumprindo exatamente o seu papel, anunciou, né, há vários dias tem anunciado, desde, enfim, cerca de um mês atrás já, desde o primeiro debate, já anunciou que haveria um segundo também nessa data. E, então, os nossos concorrentes estão frustrando os eleitores, não comparecendo nesse debate aqui na rádio comunitária, mas também já protocolaram um documento no jornal Folha do Noroeste, que também não irão comparecer hoje à noite no debate que estava previsto no jornal Folha do Noroeste às 20 horas. Lá nós estaremos novamente para concedermos uma entrevista, né? Uhum. Nós jamais iríamos faltar a um debate, jamais. Sempre dissemos, desde o início da campanha, que gostaríamos de ir em todos os lugares, em todos os espaços, falar com todas as pessoas, né, todas as organizações. Sempre que convidados, comparecemos nas organizações, fomos ao encontro das organizações também para levarmos as nossas propostas. Evidentemente que foi um período curto de campanha, não conseguimos, né, ir em todos os lugares que gostaríamos de ir, visitar todas as pessoas. A gente sabe que tem muita gente que gostaria de nos conhecer, ou que tem nos ouvido, principalmente através da rádio, do jornal, e nos visto nossas ideias através dos jornais, e que teria curiosidade em nos conhecer, mesmo não, de repente, não votando na nossa candidatura, mas a gente sabe que tem muita gente que gostaria de nos conhecer, porque a gente observa que as pessoas realmente têm um respeito muito grande pela nossa candidatura, independente de votar na gente. Então, estão apreciando muito a nossa candidatura e que têm curiosidade em nos conhecer. Então, a gente gostaria de ir, mas a gente diz já de antemão que, se não for possível ir ao encontro das pessoas que gostariam de nos conhecer até dia 2 de outubro, depois do dia 2 de outubro continuaremos a nossa caminhada e indo ao encontro das pessoas, porque gostamos muito de conhecer pessoas, de se relacionar com as pessoas. Então já dizemos de antemão que estaremos à disposição para o diálogo com todos e todas.
Uhum. Professor Paulo, a nossa ideia é podermos conversar aí sobre diversos temas que envolvem uma administração pública. Um dos mais polêmicos sempre, e que geram sempre também discussões, e não podia ser diferente na campanha atual, é o tema da saúde, que é pautado em todas as conversas quando se aborda política. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor pretende trabalhar nessa área da saúde, quais as carências, o que que Frederico Westphalen precisa resolver, tratando principalmente também da questão da UPA e do Hospital Divina Providência, o plantão, que são temas que a gente todos os dias recebe aqui na Rádio Comunitária informações.
Ângelo, a nossa saúde, serviços de saúde, estão numa situação extremamente precária. Então, em pleno período eleitoral, faltando 4 dias, é isso? Para as eleições, ou 5, não temos sequer plantão médico no nosso município. Frederico, com o porte que tem, com 30 mil habitantes, mais as pessoas que aqui circulam diariamente por sermos um polo regional, ontem mesmo esteve no nosso município a reitora da UERJ, da Universidade Estadual, a qual eu pertenço, professor Arisa esteve aí. Enfim, recebemos diariamente pessoas de fora, de diversos locais, até mesmo do estrangeiro, né, do Brasil todo, enfim, que aqui estão, né, e que por acaso, se precisarem de um atendimento médico, não tem plantão, né? Ainda bem que isso não é divulgado a nível de imprensa nacional, estadual, porque talvez muitas pessoas não iriam até o nosso município se soubesse da ausência desse serviço de saúde, né? Porque ninguém está livre de uma hora para outra precisar de um atendimento de urgência e emergência, né? Então, é algo que gera muita insegurança nas pessoas, saber que não terão um atendimento de urgência e emergência caso necessitarem, né? Então, a começar por aí, né? E o que realmente nos deixa assim inquietos, né, é que se nesse período, faltando alguns dias, né, 4 ou 5 dias aí para as eleições, não tem um plantão médico, e passadas as eleições aí, como é que vão ficar, né? Se não fazem nenhuma tapiação, né, digamos, né, não fazem nenhuma providência assim urgente no sentido de garantir o plantão, pelo menos na véspera da eleição, né? Porque a gente sabe que a administração pública muitas vezes faz coisas na véspera da eleição, né? A gente está vendo aí, estão pintando aí os cordões de calçada, estão mexendo aqui, mexendo ali, né? Várias obras que estão se iniciando agora nessa véspera da eleição em todo o município, né? Estão colocando camadinhas de piche, né, nas ruas, enfim, né? Então a gente vê diversa movimentação da administração pública assim, atual, nessa véspera. E no plantão, o plantão não funciona, né? Não funciona, e provavelmente até dia 2, o dia da eleição, tudo indica que não vai estar funcionando ainda. Quer dizer, e passada a eleição, como é que fica se não funciona agora, né? Que poderia fazer um esforço, digamos, para para melhorar a imagem da atual administração municipal e estadual também, porque no nosso entender a responsabilidade é de ambos, do governo estadual e municipal, né? Então, mas ó, falando inicialmente assim da nossa visão então de saúde, né? A nossa visão de saúde é de que saúde, num conceito da Organização Mundial da Saúde que a gente trabalha, saúde é o completo bem-estar físico, psicológico e social, e não simplesmente a ausência de doença ou de moléstia. Então é com esse conceito de saúde que nós trabalhamos no nosso programa de governo e que nós queremos governar o nosso município, caso formos eleitos, né? É com esse conceito na mente, tendo na mente esse conceito, né? Então, a saúde no nosso governo não vai se resumir, e evidentemente que isso tem que ser garantido, né? Mas não vai se resumir aos serviços de saúde. Então, nós devemos ter ações governamentais, políticas públicas, para realmente trazermos qualidade de vida para as pessoas, né? Então, por exemplo, se as pessoas hoje passam a nossa BR, as pessoas que moram no bairro Panosso, bairro Primavera, São Francisco, São José, Distrito Industrial, por exemplo, e que tem que fazer a travessia da BR e que por isso corre risco de morte, né, e fim da sua integridade física, evidentemente que isso é saúde, né? Isso é saúde, né? Então nós devemos ter políticas e ações no sentido de garantir uma maior segurança para essas pessoas que precisam fazer a travessia, por exemplo, da nossa BR. Só para exemplificar, né, que o conceito de saúde realmente é algo amplo, né? Nós temos participado aí das atividades do grupo de terceira idade, temos ido muito aí. Frederico tem 16 grupos de terceira idade que a gente sauda aí, saúda essa iniciativa, essa organização dos nossos idosos aí. A gente tem ido muito nas atividades deles e então, por exemplo, essa tipo de atividade deve ser realmente ter o apoio do poder público para que realmente os idosos tenham esses espaços de lazer, né, e fim de cultura, né, para que eles realmente tenham uma qualidade de vida melhor, né? Então isso é saúde, né? Inclusive se o pessoal fala muito assim de que depois que criaram os bailes dos idosos, os idosos não ficam mais doentes. Claro que não, quando o problema de doença às vezes não é grave, evidentemente, né? Não é um baile que vai curar as pessoas, né? Mas evidentemente que algumas doenças como o estresse, né, e outras doenças mais de ordem psicológica, esses espaços de convivência dos idosos realmente trazem uma qualidade de vida melhor para eles, enfim, e muitas vezes então afastam a doença, né, a moléstia, pelo fato de terem uma qualidade de vida melhor, né? Então, só para dizer que nós teremos várias políticas no sentido de cuidar disso, né? Enfim, de trazer mais alegria, mais felicidade para as pessoas, né? Todos nós, Ademir e Ângelo, queremos ser felizes. É isso que a gente quer. Todos nós queremos, né? Não existe nenhum indivíduo na face da Terra que não quer isso. Ser feliz e evitar sofrimento, né? Todos nós queremos isso. Então o poder público deve ter ações nesse sentido, né? De trazer felicidade para as pessoas, né? Fazer com que as pessoas realmente se realizem, né? E nesse sentido, nós queremos um desenvolvimento com inclusão social. E quando nós falamos isso, é um desenvolvimento então que seja não somente econômico, que foi há cerca de 500 anos da existência do Brasil, mas um desenvolvimento que seja também social, político, cultural e ambiental, né? Mas um desenvolvimento que inclua todos e não que exclua grande parte da população, como historicamente tem sido e como é realmente uma visão neoliberal, que é defendida por partidos como o PMDB e o PP, que tem essa visão, tanto a nível federal como a nível estadual, onde o governo tem essa visão, uma visão neoliberal, no sentido de que realmente querem que o Estado tenha de funções limitadas, tenha menos atuação e menos recursos disponíveis na área da saúde, da educação. Evidentemente que isso gera o quê? Gera a exclusão das pessoas. Quem não tem condições de pagar para ter atendimento de saúde, não vai ter. Quem não tem condições de pagar para estudar, não vai poder estudar. Quer dizer, então, essa visão defendida pelos nossos concorrentes, né, representados aqui por Panossi e Marli, essa visão é uma visão que gera exclusão social e não inclusão. Então é por isso que, se você já parte de uma visão, né, de sociedade, e de que realmente o Estado deve atuar no sentido de realizar esse tipo de sociedade que eles defendem, evidentemente que não vão ter políticas públicas no sentido de gerar inclusão social. Né?
E nessa questão da UPA, professor Paulo, inclusive ontem nós presenciamos nas redes sociais, até replicamos essa, porque é um assunto que interessa a comunidade, no nosso site também, um bate-boca nas redes sociais entre o secretário estadual de saúde e o prefeito municipal com relação à UPA. E a questão abordam ali principalmente a questão financeira. Não tem dinheiro, tem dinheiro, não tem dinheiro. Como é que você vai resolver essa questão?
Isso é um jogo de empurra, né? E nós temos dito desde o início que, no nosso entender, a responsabilidade é conjunta, né? Porque a saúde é um dever tanto da União como do Estado, do município. Então é uma obrigação tripartite, né? O SUS tem atuação conjunta das três esferas governamentais, das três esferas federativas: União, Estado e município, né? Nós temos aqui uma coordenadoria estadual do município que tem sede aqui em Frederico, né? Que representa o governo do Estado, né? Do PMDB, né? Então vimos isso, essa discussão à véspera da eleição, como uma discussão de cunho eleitoral, né? Não se tem, no nosso entender, uma disposição para resolver o problema, né? Quer dizer, quer um desgastar o outro no sentido de dizer que a culpa é do outro e não sua, né? Quando, na nossa visão, a culpa ela é de ambos, governo do Estado e governo municipal, realmente não estão resolvendo esse problema. Mas no nosso, inclusive, enfim, não queremos entrar no detalhe dessa discussão entre a atual administração e o governo do Estado, né? não vamos entrar aí nessa discussão deles, né? Porque, enfim, eu acho que isso não é construtivo, né? Porque, no nosso entender, ambos não têm interesse em abrir a UPA, nem governo do Estado, nem governo municipal atual. As UPAs é uma política do governo Dilma, do nosso governo, que valoriza a saúde pública. PMDB e PP são partidos que defendem a saúde privada, não defendem a saúde pública, né? Então, nesse sentido, a política do governo Dilma foi uma política de saúde pública, trazer UPAs para o Brasil inteiro, né? Porque não, acho que nenhum de nós pode concordar que a gente não mereça serviço de saúde de qualidade. Dizer que é um desperdício ter uma UPA? Não, nosso entender é uma política acertada ter uma UPA. Quem de nós não merece um serviço de qualidade? Só porque é público não pode ter qualidade? É só o serviço privado que deve ter qualidade? Não, o serviço público tem que ter qualidade. Eu sou servidor público, professor da UERJ, e sempre fizemos essa defesa de que os nossos serviços têm que serem de qualidade. Nós temos política no sentido de valorização dos servidores, porque queremos oferecer serviços de qualidade para a população. Então a UPA aqui é uma demonstração de qualidade na saúde pública. Mas evidentemente que nesse país os políticos não estão acostumados a ver qualidade, investimento em qualidade em serviço público. Por isso que alguns acham que foi um erro trazer a UPA para Frederico, como se a nossa população não merecesse serviço de qualidade. Então temos aí esse jogo de empurra, né? o governo, a administração municipal, dizendo que faltou mais repasse aí do governo do estado para abrir a UPA, né? Mas, por outro lado, houve uma iniciativa algumas semanas atrás do governo municipal que queria devolver 600, 700 mil que estava na conta do município, destinada para a UPA, queria devolver para o estado. Então, é meio contraditório isso, quer dizer, para não dizer totalmente contraditório, né? A administração municipal dizer que não abre porque ainda faltou uma terceira parcela do repasse do governo do estado como antecipação para dar uma estabilidade financeira melhor para abrir a UPA. Por outro lado, estava disposto há duas semanas atrás a devolver dinheiro para o estado. Quer dizer, o que, que iria significar, Ângelo e Ademir? O que, que iria significar devolver os 700 mil que está depositado na conta do município, que é destinada para a UPA? O que iria significar? Inviabilizar a abertura da UPA, né? Se você abre mão de 700 mil, abre mão de 700 mil porque estaria faltando uns 200 mil. É algo assim contraditório, né? Quer dizer, na verdade, teria que buscar esses 200 ou 300 mil a mais e não devolver os 700, né? Então, mas a gente tem um compromisso de abrir a UPA, e iremos abrir a UPA caso eleito formos, né? Evidentemente que teremos que fazer, não é fácil, e como dizia e diz o Olívio Dutra, nada é fácil. Se fosse fácil, a gente não ia aí se dispor a ser governo. Evidentemente que a gente sabe que é uma missão, que é algo que realmente deve ser feito, e alguém tem que fazer, e nós iremos fazer, estamos dispostos a fazermos. Uhum. Né? Ações no sentido de beneficiar a nossa comunidade. Mas nós iremos abrir, e evidentemente que temos que ter várias ações para viabilizarmos a abertura da UPA. Mas porque eu sou professor de Direito Constitucional e trabalho com a Constituição, digo a todos que a Constituição brasileira ampara a abertura da UPA. Né? Porque na Constituição brasileira, por exemplo, está lá que é dever do Estado e direito de todos à saúde. Então, como eu vou justificar que tem aqui toda uma estrutura totalmente equipada, um serviço de primeiro mundo de saúde, como eu vou justificar, diante da Constituição brasileira, desse direito, desse dever que tem o Estado e o direito que todos nós temos à saúde, como eu vou justificar o fechamento de uma estrutura dessa, a não utilização, o desperdício do dinheiro público ali, trancafiado, e a população não tendo acesso a isso? Evidentemente que a nossa Constituição não dá qualquer amparo para isso. Tem que colocar em uso. De que forma? Temos que encontrar a forma. Agora, não há amparo constitucional para deixar ela fechada e não oferecer esse serviço de saúde, porque estaríamos negando o direito à saúde à nossa população.
Uhum. O senhor fala no seu plano de governo criação de fundação pública para administrar tanto o HDP, UPA e SAMU. Seria uma forma de sanar esses problemas aí que entravam ao plantão e que entravam também a abertura da UPA? É isso, candidato?
Exatamente. Na verdade, com a abertura da UPA não haverá mais necessidade do plantão médico no HDP, porque justamente o plantão tem essa função de atendimento de urgência e emergência. Então, o que, que nós teríamos, em outras palavras? Um plantão mais qualificado, né? Com equipamentos moderníssimos. Nós tivemos a oportunidade de visitar por dentro a UPA, protocolamos um ofício ao prefeito municipal e ele nos autorizou, há cerca de uma semana e meia, visitamos internamente. É algo de primeiro mundo, totalmente equipada, todas as salas com equipamentos moderníssimos, está lá há mais de 2 anos parado, né? É um mini hospital de primeiro mundo, né? Tem lá um dos aparelhos, é de mais de 200 mil o valor dele, é um raio-x digital, né? Uma impressora, né? É imensa também. Então, algo que não tem no HDP, não tem um raio-x digital no HDP, e tem lá, está fechado, não está sendo utilizado, né? Então, a nossa proposta é a criação de uma fundação pública para fazer a gestão tanto do hospital, do HDP, como da UPA, como do SAMU, desses três órgãos, né? porque a gente entende que está havendo um problema também de gestão, né? E o município deve chamar para si a gestão do hospital, né? Hoje quem faz a gestão do hospital é uma associação, que é uma entidade privada. O patrimônio, o hospital é do município, é público, é do município de Frederico, o hospital, né? Os equipamentos também estão incomodados para essa associação, mas é do município esses equipamentos. Só para ter uma ideia, o governo Tarso Genro, o último governo antes do Sartori, destinou 6 milhões para o HDP. 6 milhões foram investidos no HDP. Então há muito dinheiro público no HDP, né? Mas a gestão ela é feita por uma associação. E daí você cobrar de uma entidade privada respostas, cobrar, olha, a gestão não está bem, então precisa ser melhorada, é uma cobrança que não tem um efeito muito forte. Agora, no momento que o município assume que o prefeito passa a ser o responsável pela gestão, a população vai cobrar do prefeito, olha, o hospital não está funcionando bem, prefeito. E daí o que, que o senhor vai fazer? O que, que o secretário da saúde vai fazer? O que, que o presidente da fundação que está administrando vai fazer no sentido de melhorar? Então, evidentemente que quando é uma entidade pública, exige-se uma transparência maior, né? Uma transparência maior na gestão, né? No uso dos recursos públicos. E enfim, historicamente o nosso hospital não tem andado, né? Não tem avançado. Nosso hospital não é referência em nada. Nós exportamos pessoas, nós levamos pessoas toda hora para fora, para todos os municípios, menos aqui, né? Tem pessoas indo a Palmitinho ter parto. Palmitinho, aqui no ladinho, né? Realiza parto. Os municípios vizinhos todos têm plantão. Todos, pelo que eu sei, todos os municípios vizinhos, a gente conversa com várias pessoas e pergunta, tem plantão lá no seu município? Todos os municípios têm plantão médico, Frederico não tem, né? Então o problema do nosso entender é um problema de gestão. E quem deve assumir a gestão e responder pela gestão é o poder público municipal, é o prefeito, em última instância, é o secretário de saúde, é o presidente dessa fundação. Então a gente vê nessa fundação, que vai ser um órgão da prefeitura, né? A fundação ela vai ter uma diretoria, isso estará ligado à Secretaria Municipal da Saúde, e que tem como prefeito a autoridade maior, né? Então essa fundação vai fazer a gestão, enfim, e obrigatoriamente terá que dar respostas para a comunidade, né? E nós então podemos, através dessa fundação, fazermos do nosso hospital um hospital que seja referência, um hospital regional, né, que seja referência em algumas áreas. Nós temos, por exemplo, hoje uma UTI completamente montada dentro do HDP, também lacrada. Frederico está se especializando em lacrar, em não usar serviços, equipamentos de saúde que tem à sua disposição. Nós temos uma UTI novinha em folha, lacrada, fechada dentro do HDP. É inadmissível isso, né? É recurso público que está sendo jogado fora, né? E a nossa população não tem o devido atendimento. Então a gente vê como uma das soluções, e que é realmente algo central no nosso entender, é melhorarmos a gestão, o município assumir e responder pela gestão do hospital, da UPA e do SAMU. Porque não adianta daqui um pouco, Ângelo e Ademir, nós abrimos a UPA e passarmos a gestão para um terceiro. E novamente estamos numa situação que está hoje o nosso hospital, né? Quer dizer, o prefeito deve assumir responsabilidade na área da saúde, responsabilidade direta. Se a saúde não vai bem, o prefeito deve responder por isso. Deve assumir essa responsabilidade. E nós estamos dispostos a assumir essa responsabilidade, não podemos fugir dessa responsabilidade.
Não. Paulo, antes da gente fazer um intervalo, eu quero ainda abordar um outro tema, tratar contigo sobre um outro tema que tem a ver e com todas as áreas, que é o controle de recursos públicos. Como é que se dará isso na administração sua e da Xana? E pergunto, qual é que é o segredo nessa área? É conseguir arrecadar mais, é controlar, combater a sonegação fiscal? Como é que trabalha essa questão controle de recursos públicos?
Bem, nós temos que ter, e temos previsto no nosso programa, uma política financeira, né, no sentido de melhorarmos as finanças municipais, né? Então, evidentemente, eu tenho dito, eu e a Xana, por onde andamos, e andamos muito, né, Xana, dialogando com o nosso povo, temos dito que nós temos ideias maravilhosas, né, e ideias inovadoras. Nós somos o Frederico Novo, o Frederico do Povo, esse é o nosso slogan, né? Então, o nosso slogan não é à toa, ele é muito bem pensado. Nós somos, queremos e representamos aqui o novo, né? Então, representamos as mudanças que entendemos que são necessárias para o nosso município, para o bem-estar do nosso povo. Então, nesse sentido, para colocarmos em prática, executarmos aquilo que realmente pensamos, estamos propondo, seja na área da saúde, da educação, na agricultura familiar, né, em obras. Então, evidentemente que precisamos de recursos financeiros, né, Ademir Teles? Porque não adianta simplesmente termos boas ideias. E claro que nem sempre é necessário recursos financeiros. Há muita coisa que pode ser feita sem recurso financeiro, né? São questões, às vezes, de inovação, de melhorarmos a gestão, que não envolve recurso financeiro. E, portanto, temos que ser criativos. Para exemplificar, a nossa campanha é uma campanha com recursos financeiros baixíssimos, né? Não vai passar de 15 mil as despesas do candidato a prefeito e vice. Não vai passar de 15 mil. E estamos bem aí na disputa, com a possibilidade de ganharmos a eleição, enquanto que os nossos concorrentes estão com recursos financeiros bem acima dos nossos. Então, a demonstração de que nem sempre, e muita coisa pode ser feita sem a necessidade de recursos financeiros, é uma questão de criatividade, né? Então, nesse sentido, nós teremos sim uma política de melhoria dos recursos financeiros, né? Temos que... Há diversas formas, enfim, de melhorarmos, né, a questão da receita e de melhorias de investimentos, enfim. Primeiramente, temos que ter um setor especializado, mais qualificado na prefeitura, para elaborarmos bons projetos para a captação de recursos, seja na esfera federal, estadual ou mesmo na iniciativa privada. Então temos que investir muito nesse setor, que vai ser um setor realmente importantíssimo, né, estratégico. É o setor de elaboração de projetos, né, e captação de recursos, poderíamos até denominar dessa forma, né. Eu lembro que o Tarso Genro, quando foi prefeito de Porto Alegre, no segundo mandato do PT, criou uma secretaria que se chamava assim, ó, Secretaria de Captação de Recursos e Projetos. E Projetos Especiais, eu acho que era, né? Que realmente me chamou muito a atenção isso, né? Quer dizer, essa importância que o governo Tarso deu para esse setor. Então nós precisamos, é uma das formas de buscarmos recursos, importantíssima, né? É a melhoria desse setor, qualificar melhor esse setor para buscarmos recursos, captação de recursos e fazermos bons projetos para buscarmos recursos para o nosso município. Bem, no que se refere a... Enfim, há diversas formas de melhorarmos a receita, né? Se nós incentivarmos mais as nossas empresas, darmos um suporte maior para nossas empresas, viabilizarmos o investimento das empresas que existem atualmente em Frederico, né? O poder público ser parceiro, né? Você quer fazer um investimento, terá todo o suporte, todo o apoio. Não precisa exatamente um apoio financeiro, mas é uma máquina que está faltando, né? Para ajudar lá a pessoa a preparar a terra para fazer o seu investimento, fazer a sua obra, né? Então o poder público tem que ser parceiro, né? Você melhorando a produtividade, você evidentemente que o município vai arrecadar mais recursos financeiros, mais impostos, vai gerar mais a economia, né? Então é outra forma de você melhorar a receita, né? Nós devemos também fazer um trabalho de educação fiscal, no sentido de conscientizar as pessoas de que deve pedir nota. Vai ali adquirir um objeto, pede nota. Vai ali pedir um determinado serviço, pede nota. isso vai gerar tributos, né? Vai gerar ICMS, né? 25% do ICMS retorna para o município, né? No momento que uma empresa, por exemplo, não paga imposto, só nega imposto, né? O município está deixando de deixar esse recurso aqui, 25% desse recurso sonegado deixa de entrar para os cofres municipais. Além de deixar de ir para o Estado, e o governo do Estado também ter diversas ações que também beneficiam a região e o nosso município, deixa de entrar um recurso diretamente no caixa do município, né? 25% do ICM retorna para o município. Então, da mesma forma, os outros impostos que são próprios do município, o IPTU, o ITBI, o ISSQN, toda vez que há uma sonegação de um desses tributos, o município deixa de arrecadar. Então a gente vai ter uma política no sentido de fazermos, primeiramente, uma educação fiscal nas escolas, né, nas universidades, enfim, todos os espaços, né, através da imprensa, aqui da Rádio Comunitária, da Rádio Luz e Alegria, da Rádio Barril, enfim, os outros diversos meios, jornais, nossos jornais, fazemos um trabalho de educação fiscal, para que realmente as pessoas se dê conta, que realmente o empresário também se dê conta que deve trabalhar de uma forma honesta, transparente, pagando regularmente os seus tributos. A gente sabe que a carga tributária ela é alta, mas ela é para todos. No momento que um empresário não paga o tributo, ele cria uma desigualdade a nível de concorrência, né? Prejudica as próprias regras do capitalismo, né? Que se um empresário do mesmo ramo paga o imposto e o outro não paga, está havendo uma concorrência desleal, né? E evidentemente que uma das grandes reclamações, e as pessoas falam muito isso, de que a carga tributária no Brasil é uma carga tributária de primeiro mundo, só que os serviços são de terceiro mundo. É, mas a nossa disposição, enquanto governo, é realmente oferecermos uma cidade, um município melhor para todos. Serviços de saúde, abrirmos a UPA, que é um serviço de primeiro mundo, e colocarmos à disposição de todos os frederiquenses e de todos aqueles que estejam circulando em nosso município, sem qualquer discriminação. Como eu mencionei, teve a reitora Arisa, de Porto Alegre, mas evidentemente que precisasse do serviço de saúde, teria, como qualquer um, né? Então não é só para os frederiquenses. Nós temos uma BR que passa aqui, ó, volta e meia, há acidentes, as pessoas precisam de um serviço aqui também, né? Frederico é uma cidade acolhedora, evidentemente, que sempre tratará bem a todos, né? Então é evidente que a nossa disposição é termos uma arrecadação melhor dos tributos, seja do tributo incentivarmos aí as pessoas a pagar os diversos tributos, seja federal, estadual, municipal, mas o ICMS principalmente é uma boa fonte de receita, né? E os nossos tributos próprios, ITBI, ISSQN, IPTU, né? Que no momento que as pessoas pagarem regularmente, né, esses impostos, né, e outros tributos, evidentemente que poderemos oferecer serviços melhores. E essa é a nossa disposição, né? Não fomos nós que criamos essa carga tributária que existe no Brasil, mas a nossa disposição é no sentido de que realmente haja esse retorno que tem que haver, né? Os tributos são necessários, os impostos são necessários, mas é dever do poder público dar o retorno desses tributos, investir bem esse tributo em benefício da população como um todo, né? Então é essa a nossa disposição, termos uma política, sim, financeira, e evidentemente que também, Ademir, temos também uma política no sentido de vermos o que é prioritário, aonde devemos investir melhor os recursos financeiros, né? E isso nós vamos fazer numa discussão com a sociedade como um todo. Queremos criar um orçamento participativo, por exemplo, para as comunidades, para os bairros, para o interior, dizer aonde que é os investimentos. Então nós vamos procurar canalizar os recursos financeiros realmente para aquelas atividades que são mais necessárias e que vão em benefício da maioria do nosso povo e não apenas de alguns grupos. Principalmente o que tem sido feito historicamente no Brasil, que os recursos financeiros são destinados para pequenos grupos e grupos que são historicamente privilegiados do ponto de vista econômico. Então a nossa visão é de que realmente o poder público deve ter ações e canalizar os seus recursos no sentido de beneficiar o coletivo, a maioria do povo e não apenas alguns grupos privilegiados.
Obrigado. 9h52, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Estaríamos realizando hoje aqui um debate, está aqui o espaço reservado para os candidatos Panossi e Marli, que não compareceram. Por isso, estamos realizando uma entrevista com o candidato professor Paulo. Agradecer a você que está acompanhando pelo 87.9. Obrigado às centenas de pessoas que também acompanham através do comunitaria.com.br. E a você que está acompanhando pelo Facebook, também o nosso abraço. Se você quiser, replique esta informação para os seus amigos, que pode assistir pelo Facebook Rádio Comunitário. Nosso intervalo é rápido, daqui a pouquinho a gente segue a entrevista com o candidato professor Paulo.